Hegel diz, abre aspas, Die gegenseitige Abstraktion ist aber nicht eine Einseitigkeit der Wissenschaften, nicht eine subjektive Abstraktion vom reellen Prinzip der anderen, welche zum Beruf des Wissens gemacht würde und auf einem höheren Standpunkt insofern verschwende, dass an sich betrachtet die Objekte des Bewusstseins, die im Idealismus nichts sind als Produkte des Bewusstseins, doch etwas absolut anderes wären und ein absolutes Bestehen außer dem Wesen des Bewusstseins hätten. Fecha aspas. Paremos por aqui e comentemos. Depois de falar que a abstração recíproca não é, porém, uma unilateralidade das ciências, Hegel reforça que ela, a abstração recíproca, não é uma abstração subjetiva do princípio real da outra, o que já comentamos no arquivo anterior. Agora, a partir de Weltschätzungsbegriff até ein absolutes Bestehen außer dem Wesen des Bewusstseins hätten, ele está constatando as consequências de uma abstração subjetiva no que tange aos limites do sistema da inteligência. O que também ocorrerá no caso do sistema da natureza. Mas isso na segunda parte do período, que começa com Und dagegen die Natur. Pois bem, no que toca à primeira parte do período, precisamente nas orações onde está em jogo a unilateralidade do sistema da inteligência, podemos desmembrá-la em três partes, respectivamente as que começam com Welche zum Beruf, Das an sich betrachtet e Doch etwas. Retomemos o texto. Ele diz: A abstração recíproca não é uma abstração subjetiva, a qual valeria em vista do saber e desapareceria em um ponto de vista superior. Caso em que, considerados em si, os objetos da consciência, que no idealismo nada mais são que produtos da consciência, certamente seriam algo absolutamente outro e teriam um consistir absoluto fora da essência da consciência. Com efeito, essa parece ser a passagem mais difícil dentre as discutidas até agora. Porém, algumas indicações nos ajudam a precisar o que realmente aí está em jogo. Isso, considerando que Hegel tenha usado insofern e doch no sentido aqui traduzido, no caso como advérbios. A primeira indicação é justamente o modo como Hegel utiliza-se dos verbos no caso em questão, sempre no konjunktiv, algo próximo do subjuntivo português. O que, entre outras possibilidades, indica que Hegel está aí a discutir pontos de vista que não são necessariamente os seus ou aqueles que ele busca desenvolver. Parecem aí estar em jogo duas posições, as quais poderiam ser defendidas por um mesmo autor ou por autores diversos. No caso, poderemos pensar em Kant, Fichte, Reinhold e, sobretudo em Eschenmayer. Autores esses que partem de uma abstração subjetiva em vista do saber, por exemplo, quando Kant determina os limites e o alcance das ciências, entre elas também as que aqui estão em questão, e, em assim fazendo, reduzem o princípio de uma, no caso, a filosofia da natureza, ao princípio da outra, a filosofia transcendental, como, ainda que diversamente, o fazem Reinhold, pelo menos em sua interpretação de Fichte e Schelling, que quer dizer, Reinhold, ao não compreender adequadamente o que está em jogo na filosofia de Schelling, acaba reduzindo o conteúdo próprio dessa filosofia ao conteúdo da de Fichte, e Eschenmayer. Ou, enfim, considerando um ponto de vista superior ao da abstração subjetiva em vista do saber. Tomam os objetos da consciência como que subsistindo fora da essência da consciência ela mesma, como parece ser o caso de Fichte, e, também, em certo sentido, Eschenmayer. Tentaremos aprofundar esse ponto no próximo arquivo.